Está no ar o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
Olá, ouvintes. Segunda-feira, 9 de fevereiro de 2026. Eu sou Luciano Seixas e começa agora o Assunto Federal, com muita informação e prestação de serviço para você. Estamos ao vivo até as 5 da tarde pelo streaming do site radiogov.ebc.com.br e também via satélite para emissoras parceiras de todo o país. Fica com a gente porque aqui tem conteúdo que te interessa e que faz a diferença. Aqui, o assunto é federal. Com a coordenação de Ana Gabriela Salles, os trabalhos técnicos do José Alves, o Everson Paulino no estúdio e a produção da equipe da Rádio Gov, da empresa Brasil de Comunicação EBC, a gente começa agora com o nosso Giro de Notícias.
É hora do Giro de Notícias.
E a gente abre essa edição com tecnologia e saúde. O governo federal destinou R$1,4 bilhão do novo PAC para a construção de fábricas de tecnologia de ponta no Instituto Butantan, em São Paulo. As ordens de serviço foram assinadas hoje pela manhã e as obras devem garantir a autonomia do Brasil na fabricação de soros e vacinas. O presidente Lula participou da cerimônia. Lucília Araújo tem os detalhes.
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva visitou nesta segunda-feira, dia 9, o Instituto Butantan em São Paulo e anunciou, junto ao Ministério da Saúde, um investimento de R$1,4 bilhão para ampliar a infraestrutura e a capacidade de produção de vacinas e insumos biológicos no Brasil. Os recursos do governo federal vão financiar a construção de 2 novas fábricas e a modernização de outras 2 unidades do Instituto. O objetivo, segundo o governo federal, é fortalecer a indústria nacional da saúde e garantir mais autonomia ao país na produção de vacinas, soros e insumos estratégicos para o SUS. Durante o evento, também foi anunciado o início da vacinação contra a dengue para profissionais da atenção primária em todos os estados. A imunização será feita com uma vacina 100% nacional, desenvolvida pelo próprio Instituto Butantan, e deve proteger cerca de 1.200.000 trabalhadores da saúde. As primeiras 650 mil doses já foram enviadas aos estados. De acordo com o Ministério da Saúde, com os novos investimentos, o Brasil vai passar a produzir insumos de vacinas importantes, como as que protegem contra a difteria, tétano, coqueluche e HPV, além de ampliar a produção de soros. Da agência Rádio Gov em Brasília, Lucília Araújo.
E agora à tarde, o presidente Lula visitou a carreta da saúde do Agora Tem Especialistas em Mauá, São Paulo. A unidade móvel percorre o Brasil oferecendo atendimento e exames de imagem, como tomografia computadorizada e ultrassom. A capacidade de até 65 pacientes por dia. E a ideia é reduzir as filas do SUS. Neste momento, o presidente participa do anúncio de um mega investimento em saúde e educação no município de Mauá. São mais de R$44 milhões do novo PAC para aquisição e reforma do Instituto Federal Municipal e R$37 milhões para o SUS no município. Novas ambulâncias do SAMU, Policlínica, UBS também fazem parte desse pacote, hein? A qualquer momento a gente volta com o discurso ao vivo do presidente Lula, direto de Mauá, em São Paulo. Vamos seguindo. Agora uma informação importante. O Ministério da Saúde desmente uma fake news sobre o vírus Nipah, que circula na Índia, e esclarece que o Brasil não tem nenhum caso confirmado do vírus e que não há evidência de disseminação internacional do Nipah. Quem explica é Lucília Araújo.
O Ministério da Saúde esclarece que não há nenhum caso confirmado do vírus Nipah no Brasil. A informação que circula nas redes sociais, afirmando o contrário, é falsa. Segundo a pasta, o país mantém protocolos permanentes de vigilância para agentes altamente patogênicos e não há risco para a população brasileira. A avaliação é a mesma da Organização Mundial da Saúde, que informou que o surto recente registrado na Índia está praticamente encerrado. Foram confirmados apenas 2 casos naquele país, ambos entre profissionais de saúde, e não há registro de disseminação internacional do vírus. De acordo com a OMS, o risco global é considerado baixo e não existem casos em outros países. Além disso, o vírus Nipah está associado a espécies de morcegos que não existem no Brasil, o que, segundo a organização, afasta a possibilidade de transmissão no território nacional neste momento. O Ministério da Saúde reforça a importância de buscar informações em fontes oficiais e evitar o compartilhamento de conteúdos não verificados. Em caso de dúvidas, a população pode acessar informações confiáveis pelo portal gov.br/saúde. Da agência Rádio Gov em Brasília, Lucília Araújo.
Só para você saber mais sobre o vírus Nipah, esse vírus não é novo. Segundo o Ministério da Saúde, ele foi identificado pela primeira vez em 1999 na Malásia. E desde então, os surtos ocorreram exclusivamente em países do Sudeste Asiático. Esses países contam com protocolos de emergência para rápida detecção e controle, com acompanhamento da Organização Mundial da Saúde. A transmissão do Nipah é associada principalmente a morcegos frutíferos, espécies que não existem no Brasil. A infecção pode ocorrer por ingestão de alimentos contaminados ou, mais raramente, por contato direto entre pessoas e com superfícies contaminadas. Então a mensagem do governo hoje é para te tranquilizar, porque por enquanto nada desse vírus Nipah por aqui, ok? Agora mudando de assunto, no ano passado o Brasil registrou o maior resultado no combate ao trabalho infantil desde 2017. Mais de 4.300 crianças e adolescentes foram afastados de situações de trabalho infantil, sendo 80% submetidos às piores formas de exploração. Lucília Araújo tem as informações.
O Brasil registrou em 2025 o melhor resultado no combate ao trabalho infantil desde 2017. Ao longo do ano, 4.318 crianças e adolescentes foram afastados de situações de exploração, segundo dados do Ministério do Trabalho e Emprego. Pelos dados, do total de casos identificados, 80% envolviam as piores formas de trabalho infantil, aquelas que colocam em risco a saúde, a segurança e o desenvolvimento de crianças e adolescentes. Entre os estados, Minas Gerais liderou o ranking nacional, com 830 afastamentos, seguido por São Paulo, com 629, e Mato Grosso do Sul, com 235. Acre, Amapá e Tocantins registraram os menores números. Segundo o Ministério, além do afastamento imediato, as vítimas são encaminhadas à rede de proteção social, que garante acesso a direitos, serviços públicos e acompanhamento adequado. Consulte o resumo da fiscalização do trabalho infantil de 2025 em gov.br/trabalho. Da agência Rádio Gov em Brasília, Lucília Araújo.
E para denunciar qualquer suspeita de trabalho infantil aí na sua região, Disque 100. A ligação é gratuita, o serviço funciona 24 horas e vale para qualquer denúncia de violação de direitos humanos. Você também pode denunciar pela plataforma online do sistema IP. O endereço é iptrabalhoinfantil.gov.br. Tá legal, ó. iptrabalhoinfantil.gov.br. Então não se omita, faça parte da mudança. E nessa segunda-feira, 9 de fevereiro, muitos estudantes voltaram às aulas em todo o país. O ministro da Educação, Camilo Santana, fez um pronunciamento ontem à noite em todas as emissoras de rádio e TV sobre o direito à educação de qualidade e com equidade nesse novo ano letivo. José Carlos Andrade tem as informações.
Milhões de estudantes voltam às aulas nesta segunda-feira, dia 9 de fevereiro, em cerca de 180 mil escolas públicas e privadas de todo o país. Às vésperas do início do ano letivo, o ministro da Educação, Camilo Santana, fez um pronunciamento em rede nacional de rádio e televisão para apresentar um balanço das ações do Ministério da Educação. Entre os destaques, o ministro citou a ampliação da conectividade nas escolas públicas, que, segundo ele, passou de 45% em 2023 para 70% em 2026. Atualmente, 96 mil escolas contam com internet adequada para uso educacional. O ministro também mencionou os efeitos da restrição ao uso de celulares em sala de aula, adotada para reforçar o foco no aprendizado. Camilo Santana destacou ainda a retomada e entrega de obras educacionais com mais de 2 mil unidades concluídas desde 2023 e outras 6 mil em andamento. Na educação integral, 91% dos municípios já têm iniciativas de tempo integral. O ministro falou sobre a ampliação dos investimentos na alimentação escolar, no envio de livros didáticos, nos programas de alfabetização e no Pé de Meia, que atende estudantes do ensino médio da rede pública. Também foram citadas ações de valorização dos professores, inclusão educacional, ampliação do acesso ao ensino superior e expansão da educação profissional e tecnológica. Ao final do pronunciamento, deste domingo, dia 8, Camilo Santana desejou um bom retorno às aulas e um bom ano letivo a estudantes e professores. Da Agência Rádio Gov em Brasília, José Carlos Andrade.
Semana passada, a gente acompanhou diariamente o andamento da operação Tô de Olho, de abastecimento seguro. E o balanço final da fiscalização em 8 estados e aqui no Distrito Federal é o seguinte: 787 irregularidades identificadas em 171 postos de combustíveis. José Carlos Andrade conta pra gente.
A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, a ANP, divulgou os resultados das ações de fiscalização realizadas entre os dias 2 e 6 de fevereiro em 15 unidades da Federação. Durante o período, os fiscais verificaram a qualidade dos combustíveis, o volume fornecido pelas bombas, a regularidade dos equipamentos e a documentação das empresas do setor. O destaque foi a participação da agência na operação Tô de Olho, abastecimento seguro, realizada em 8 estados e no Distrito Federal, em parceria com o Inmetro e o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. Em 3 dias, foram fiscalizados 171 postos de combustíveis e identificadas 787 irregularidades. Ao todo, a ANP realizou 746 testes de qualidade, lavrou 52 autos de infração, fez interdições e apreensões para proteger o consumidor. A agência informou que as fiscalizações fazem parte de ações planejadas com base em dados de inteligência e denúncias da população. Estabelecimentos autuados estão sujeitos a multas que podem chegar a R$5 milhões, além de suspensão das atividades. Denúncias sobre irregularidades no abastecimento podem ser feitas pelo telefone 0800-970-0267 ou pela plataforma fala.br. Da Agência Rádio Gov em Brasília, José Carlos Andrade.
O programa Move Brasil, que incentiva a renovação da frota de caminhões no país, completa um mês essa semana com a aprovação de quase R$2 bilhões em créditos para a compra de veículos. Lucília Araújo.
O programa Move Brasil completou um mês neste domingo, 8 de fevereiro, e já aprovou R$1 bilhão e 900 milhões em créditos para a compra de caminhões novos e seminovos em todo o país. Ao todo, 1.700 operações foram financiadas, segundo o balanço apresentado pelo vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, durante visita a uma concessionária da Scania, em Guarulhos, São Paulo. O programa oferece financiamento com juros mais baixos para caminhoneiros autônomos, cooperativados e empresas de transporte rodoviário de cargas. Os veículos financiados precisam atender a critérios de sustentabilidade e de conteúdo local com produção no Brasil. O Move Brasil conta com R$10 bilhões em recursos do Tesouro Nacional e do BNDES. Do valor já liberado, R$44 milhões foram destinados a caminhoneiros autônomos. Segundo Alckmin, a iniciativa contribui para melhorar a logística, aumentar a competitividade, reduzir acidentes e ampliar a segurança nas estradas, além de favorecer a renovação da frota e a proteção ao meio ambiente. Ainda de acordo com a pasta, o programa também tem impacto positivo em toda a cadeia do transporte, ao estimular a indústria, o comércio e a geração de empregos em um momento de crescimento da demanda logística no país. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Lucília Araújo.
E nessa semana muita gente começa a pegar a estrada para curtir o carnaval, né? E a gente faz aqui um alerta para garantir a segurança de quem você mais ama. O uso da cadeirinha infantil é obrigatório, hein? Parece óbvio, mas nunca é demais lembrar, né? Vamos ouvir a reportagem de Luana Karen.
Psicóloga Flávia Veloso Ineco teve um dos maiores sustos da vida. Ela estava parada no semáforo quando um outro veículo bateu na traseira do carro dela. O filho Antônio, que na época tinha 10 meses e estava com ela, saiu ileso graças à cadeirinha.
Só apenas o susto, ele estava direitinho, a cadeirinha estava certinha, o cinto normal, então a cadeirinha é fundamental.
O motorista José Cavalcante foi parado em uma blitz da Polícia Rodoviária Federal. Na checagem dos agentes, a cadeirinha estava posicionada de forma incorreta.
A minha parte, eu não sabia que eu estava usando o equipamento, a cadeirinha de crianças, ao contrário. Então, um inspetor da Polícia Rodoviária Federal fez o seu papel, o organizou, consertou a posição da cadeirinha.
A cadeirinha ideal para a criança depende da idade do menor. São três as categorias. O bebê conforto é apropriado para recém-nascidos e deve ser utilizado até o bebê completar um ano ou 13 quilos. A instalação do equipamento deve ser feita de costas para o fluxo e obedecer um ângulo de inclinação de no mínimo 45 graus. Já a cadeira de segurança é indicada para crianças que pesam entre 9 e 18 quilos ou tenham entre 1 e 4 anos de idade. Nesse equipamento, os pequenos ficam sentados de frente para o movimento, na mesma posição dos demais ocupantes do veículo. Por último, tem um assento de elevação, indicado para crianças com peso entre 15 e 36 quilos, ou idade entre 4 e 7 anos. O assento de elevação serve para que a criança sentada fique mais alta, fazendo com que o cinto do carro passe nas partes corretas do corpo. O policial rodoviário federal Jefferson Moraes explica que as fiscalizações desse tipo de equipamento são rotineiras.
A fiscalização de cadeirinha é feita durante todo o ano. Porém, em alguns períodos, com a intensificação do fluxo, essa fiscalização aumenta, que são carnaval, réveillon, Natal.
Para se certificar da qualidade da cadeirinha, é importante ficar de olho no selo do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia, Inmetro. É o que explica Leonardo Rocha, assistente da Diretoria de Avaliação da Conformidade do Inmetro.
Ao adquirir um produto desse no mercado, os pais devem observar a presença do selo que contém a marquinha do Inmetro. A presença desse selo indica que o produto passou pelo processo de avaliação e demonstrou cumprir com esses requisitos de segurança.
A falta ou uso incorreto da cadeirinha infantil é considerado infração gravíssima, levando a multa de R$ 293,47 e 7 pontos na carteira de habilitação. O veículo encontrado nessas condições fica retido até que a cadeira seja posicionada corretamente e a criança possa seguir viagem em segurança. Reportagem Luana Karen.
Hoje é celebrado o dia do frevo. Frevo que nasceu no final do século XIX, ali entre Recife e Olinda. Naquela época, as bandas militares e as agremiações operárias desfilavam pelas ruas durante o carnaval, né? Para proteger os músicos e os estandartes dos grupos rivais, capoeiristas iam na frente, ali, à frente do bloco e abrindo espaço na multidão. Quando a polícia passava de olho nessa manifestação, os capoeiristas disfarçavam os golpes, né, com movimentos coreografados e usavam o guarda-chuva, aqueles guarda-chuva velhos que depois viraram sombrinhas coloridas, como escudos. Foi assim que a luta virou dança e o golpe virou passo de dança. O termo frevo vem de ferver. Na época era pronunciado frever pelo povo, né? Era uma alusão aí à agitação, o calor das multidões, a velocidade da música que parecia fazer o chão tremer. Em 1907, o termo apareceu pela primeira vez na imprensa e isso marcou então o nascimento oficial do gênero frevo, 1907. Em 2012, a Unesco declarou o frevo patrimônio cultural imaterial da humanidade. E o Ministério do Turismo divulgou hoje uma mensagem para esse dia. Vamos ouvir a mensagem aí.
frevo é ritmo, é cor, é energia. Um dos maiores símbolos da cultura pernambucana e do nosso carnaval. Reconhecido como patrimônio imaterial da humanidade, o frevo representa a alma do povo nordestino e encanta quem visita o Brasil nessa época do ano. A cada passo, o frevo impulsiona o turismo cultural, movimenta hotéis, pousadas, restaurantes e gera oportunidades para milhares de brasileiros. O frevo é uma das muitas expressões que fazem do Brasil um destino único para quem busca vivência, alegria e tradição. Viva o frevo! Viva o turismo que celebra nossa cultura!
Quando alguém faz um trabalho bem feito, todo mundo logo diz: aí é profissa! Quer ser profissa também? Faça um curso técnico superior de tecnologia.
O governo do Brasil está do lado de quem busca crescer, investindo para que cada estudante tenha uma formação de qualidade e conquiste seu espaço no mercado de trabalho. Educação profissional e tecnológica é mais oportunidade de emprego e maior renda para você. Vem ser profissa! Ministério da Educação. Governo do Brasil. Do lado do povo brasileiro.
Você está ouvindo o Assunto Federal. Conteúdo que faz a diferença.
Hora de saber qual a previsão do tempo para todo o país amanhã, terça-feira. Roda a previsão aí, Zé.
Previsão do tempo para terça-feira, 10 de fevereiro de 2026. Região Centro-Oeste. Em Brasília, a previsão para esta terça-feira é de céu nublado, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. A temperatura na capital do país pode variar entre 18 e 28 graus. A umidade do ar fica entre 100 e 50%. Campo Grande, Mato Grosso do Sul, tem céu encoberto e possibilidade de pancadas de chuva isoladas. Temperatura varia entre 20 e 31 graus. A umidade do ar oscila entre 100 e 40%. Região Nordeste. Aracaju, em Sergipe, tem previsão de céu nublado ao longo desta terça-feira. Temperatura varia entre 25 e 31 graus. Umidade do ar oscila entre 80 e 50%. Tenente Ananias, no Rio Grande do Norte, celebra aniversário com céu nublado e possibilidade de chuvisco à tarde e à noite. A temperatura varia entre 22 e 35 graus. A umidade do ar fica entre 85 e 30%. Região Norte. Belém, no Pará, tem céu nublado com pancadas de chuva isoladas. A temperatura pode variar entre 23 e 32 graus. Umidade do ar fica entre 98 e 70%. Cachoeirinha, no Tocantins, comemora aniversário com céu nublado e pancadas de chuva. Mínima de 23 e máxima de 27 graus. Umidade do ar varia entre 100 e 80%. Região Sudeste. No Rio de Janeiro, a previsão é de céu encoberto, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas pela manhã. Temperatura mínima de 23 e a máxima em torno dos 32 graus. A umidade na capital carioca varia entre 100 e 75%. Tiros, em Minas Gerais. Sopra velhinhas com céu nublado, com pancadas de chuva e trovoadas. Temperatura fica entre 20 e 27 graus. Umidade do ar variando entre 100 e 70%. Região Sul. Em Florianópolis, a previsão para esta terça-feira é de céu nublado com pancadas de chuva pela manhã, abrindo à tarde. temperatura oscila de 23 a 29 graus. A umidade do ar da capital de Santa Catarina varia entre 90 e 60%. Curitiba, no Paraná, tem previsão de muitas nuvens no céu, com pancadas de chuva isoladas pela manhã. À tarde, o tempo abre. A temperatura varia entre 17 e 28 graus. A umidade do ar fica entre 100 e 40%. Você ouviu a previsão do tempo para terça-feira, 10 de fevereiro de 2026, com informações do INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, da agência Rádio Gov em Brasília, Vladimir Filippin.
Aquele abraço para as cidades que fazem aniversário amanhã, dia 10 de fevereiro. Um alô aí para os ouvintes de Tenente Ananias, Rio Grande do Norte, Cachoeirinha, em Tocantins, e Tiros, em Minas Gerais, que sopram as velhinhas nesta terça-feira. Tem uma curiosidade sobre Tiros, né? O nome da cidade, né? É que houve uma grande batalha entre mineradores e militares numa certa época lá, nos anos idos, né? Forte tiroteio. E aí o córrego ali que passa na cidade ficou conhecido como Ribeirão dos Tiros. Imagina. E a cidade ficou com esse nome mesmo, Tiros, em Minas Gerais. Tudo gente boa por lá, hein? Famílias beneficiadas aí com o Bolsa Família. Hoje tem 547 famílias que precisam da ajuda aí do governo federal. E recebem um pagamento mensal de R$684 lá em Tiros, Minas Gerais. Estou vendo aqui também no Comunica BR informações sobre Bolsa Família para Tenente Ananias e Cachoeirinha. Em Tenente Ananias, no Rio Grande do Norte, são 1.800 famílias beneficiadas com pagamento mensal de R$669. E em Cachoeirinha, são 310 famílias beneficiadas com pagamento mensal médio lá de R$737. Isso, gente, é o pagamento médio, depende de quantas crianças tem na família, depende da renda, né, somada da família, para que o benefício possa se ajustar direitinho, em Cachoeirinha, Tenente Ananias e Tiros, Minas Gerais. Então, você também pode saber como o governo federal está chegando aí na sua cidade. É só acessar comunicabr.presidencia.gov.br. Fique com a gente porque ainda tem muito mais. Agora, pelo horário de Brasília, 4h27.
Assunto Federal.
E hoje tem prosa rural para você. O assunto é um sensor para a irrigação que gera economia e aumenta a produtividade da lavoura. Vamos ouvir.
Está no ar Prosa Rural, o programa de rádio da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária.
Olá, ouvinte do programa Prosa Rural. Estamos de volta para mais um bate-papo. Hoje vamos falar de uma tecnologia que é um sensor que mede a água no solo e que indica o momento exato de se irrigar, evitando o desperdício de água, que é um insumo vital para a vida na Terra. Aqui quem fala é Jorge Macau e hoje vamos conversar sobre o sensor IGSTAT, desenvolvido pela Embrapa Instrumentação em parceria com a empresa Tecnicer. A água é um recurso finito que pode acabar. Por isso, é importante usar tecnologias que permitam a utilização racional da água para irrigar a lavoura. Para você ter uma ideia, a irrigação no Brasil é responsável por 46% das retiradas de águas de rios, riachos, córregos, reservatórios naturais ou artificiais, lagos ou aquíferos subterrâneos e por 67% do consumo, água que não retorna diretamente. Os dados são do Atlas Irrigação da Agência Nacional de Águas, ANA. A área irrigada no Brasil atualmente está entre 8 e 9 milhões de hectares, o que representa cerca de 10% da área agrícola total no país. O restante é de produção de sequeiro, que é totalmente dependente das chuvas. Apesar de o Brasil possuir 12% da água superficial do planeta e as maiores reservas de águas subterrâneas,
contribui com apenas 2,6% da área irrigada mundial. Isso mostra um potencial de crescimento da irrigação no Brasil. Segundo informações da Agência Nacional de Águas, o Brasil tem um potencial de expansão para aproximadamente 55 milhões de hectares em áreas irrigadas. A tecnologia do sensor IGSTAT foi desenvolvida em 2015 por uma equipe liderada pelo pesquisador Adonai Jimenez Calbo. Desde então, o sensor passou por avanços significativos para adaptar suas funcionalidades às necessidades do produtor rural. Recentemente, foi remodelado sob a liderança do pesquisador Carlos Manuel Pedro Vaz para trazer dados sobre impactos econômicos, sociais e ambientais à agricultura brasileira para o controle da irrigação em ambientes protegidos e no campo. Carlos Vaz é físico, doutor em ciências e atua na área de instrumentação em ciência do solo, aplicada a estudos de manejo e conservação da água e do solo e agricultura de precisão. É com ele que vamos conversar hoje sobre o sensor IGSTAT, como foi produzido, quais as inovações, em quais culturas pode ser usado, quais as vantagens e muitas outras informações. Quem traz a conversa para nós é a jornalista Joana Silva, da Embrapa Instrumentação. É com você, Joana.
Um dedo de prosa.
Essa tecnologia do sensor IGSTAT para o controle de irrigação pode contribuir para o setor da agricultura irrigada, principalmente considerando um cenário de potencial incremento da agricultura irrigada no Brasil.
Olá, ouvintes. Em primeiro lugar, é importante dizer que o uso da irrigação para a agricultura traz vantagens comparado com a agricultura de sequeiro, como produtividades mais altas e ampliação da janela de produção, dentre outras. Mas tem custo alto de implantação e gastos adicionais com energia, e consome grande quantidade de água, competindo com outros usos. Por isso é necessário a obtenção do termo de outorga de água para projetos de irrigação. Agora, uma vez implantado o sistema de irrigação, é necessário que o uso da água seja feito de forma técnica, considerando as características da cultura, do sistema de irrigação, clima, solo, evitando assim desperdícios, utilizando a água na medida que a planta necessita. O controle da irrigação com o uso de sensores otimiza a produtividade e minimiza desperdício. Então, a tecnologia do sensor IGSTAT pode contribuir com o uso mais racional da água na irrigação, tanto em áreas já instaladas como em futuras expansões.
Quais são as características do sensor IGSTAT e como ele é instalado em um sistema de irrigação?
O sensor é formado por uma cápsula porosa, também um núcleo de microesferas de vidro e duas mangueiras para entrada e saída de ar. O sensor é instalado no solo em um sistema eletromecânico chamado de irriga fácil, que é utilizado para a determinação da umidade do solo e o controle da irrigação. Ele é conectado ao sensor e ao quadro de controle de irrigação para acionar uma bomba de irrigação ou uma válvula solenoide. O Irriga Fácil possui uma pequena bomba de ar do tipo dessas que é usada em aquários e um pressostato eletromecânico, que é um dispositivo usado em máquinas de lavar roupa, e um temporizador programável. O sensor ele é customizado para diferentes culturas em função do limiar crítico de tensão de água no solo, que é definido para cada cultura e fase do desenvolvimento da planta. Isso é feito variando o diâmetro das microesferas de vidro no interior da cápsula porosa. O equipamento Irriga Fácil é um sistema analógico, bem simples, que controla apenas um setor de irrigação, como em um talhão ou uma estufa, em uma malha fechada. Em sistemas de irrigação que possuem vários setores, que devem ser irrigados de forma independente, deve-se utilizar um Irriga Fácil para cada setor. Ou então, um sistema digital que é microprocessado, que é o Irriga Digital, que controla até 6 setores.
Poderia detalhar mais? Como o sensor funciona?
Inicialmente, é feita uma programação no temporizador do equipamento para ligar o Irriga Fácil ou o Irriga Digital. Nos horários de interesse, que pode ser nos períodos de maior demanda hídrica das plantas, ou outro critério estabelecido pelo irrigante. O sistema pode ser ligado uma, duas ou mais vezes ao dia, conforme o interesse. E o sistema de irrigação é ligado apenas quando o sensor indicar a necessidade em função da umidade do solo. Após ligada, a bomba de ar aplica uma pequena pressão de ar no sensor. Se o solo estiver úmido, não há passagem de ar pelo dispositivo. Mas quando o solo seca e atinge o valor de umidade crítica para determinada cultura, o ar passa pelo sensor, causando uma diminuição na pressão da mangueira. Em seguida, o pressostato habilita um sinal elétrico para acionar a bomba de irrigação ou então uma válvula solenoide de uma rede de ar pressurizada. O desligamento ocorre também de forma automática. Quando a água adicionada no solo atinge o sensor, a pressão de ar aumenta novamente, ativando o pressostato para interromper o fornecimento de água pela bomba de irrigação.
O sensor irrigado está ajudando a aumentar a produtividade e a reduzir o consumo de energia e de água para a irrigação. Experimentos mostram que o sensor obteve 10% de economia de água e ganho de peso médio de 15% em alfaces, comparando ao sistema de rega fixa. Em fazenda de café, o sensor reduziu o consumo de água em 20 mil litros por hectare e de energia 65%. Quais melhorias foram implementadas no Igstat que ajudaram a obter esses resultados?
Sim, esses são alguns exemplos. E o sistema está sendo adotado também em outros cultivos, como o de morango, de tomate, banana e outros também, com resultados muito positivos. Nos últimos 3 anos, nós realizamos muitos testes e ajustes na tecnologia, como melhorias no processo de fabricação e de aferição dos sensores e no equipamento de controle. Na fabricação, nós melhoramos o processo de produção com maior padronização. Quanto na aferição, nós desenvolvemos uma plataforma automática para testes e controle de qualidade do sensor. Assim, todos os sensores que vão para o campo hoje são testados e aferidos. Na instrumentação de controle, o Irrigafácil teve várias modificações nos seus componentes para torná-lo mais robusto e durável para uso em condições de campo.
Quem pode fazer uso do sensor Irrigstat?
Certo, o aparelho ele foi patenteado no Brasil e nos Estados Unidos e pode ser produzido com diferentes especificações e custo, conforme a aplicação, e pode atender agricultores irrigantes em horticultura, na floricultura, fruticultura, cereais e outras culturas em geral, além de poder ser usado em diversos sistemas, como os de aspersão e gotejamento. Ele pode controlar a irrigação em hortas, em jardins, pomares e outras culturas, tanto em campo como em estufas. Ele pode ser instalado em um sistema de irrigação novo que está sendo montado, mas pode também ser adaptado em sistemas de irrigação já instalados. E ele é especialmente interessante para irrigantes que ainda fazem irrigação em rega fixa, por temporização. Até o momento, o sensor foi testado em sistemas fixos de irrigação por aspersão e gotejamento. Não foi avaliado ainda em sistemas móveis do tipo pivô central. Pelas características da tecnologia do sensor Irrigstat, nós estamos ainda avaliando a sua viabilidade nesse sistema. A tecnologia ela foi licenciada pela empresa Pitaya Irrigação Inteligente, que comercializa o sistema e presta assistência na instalação do sistema de irrigação do produtor irrigante, bem como sobre o uso correto e a manutenção.
Além do controle automático da irrigação com os equipamentos Irriga Fácil e Irriga Digital, existem outros 2 produtos disponíveis que utilizam sensor Irrigstat. O Irriga Vaso, que é um reservatório de água acoplado ao sensor para o fornecimento de água em vasos, e o indicador de irrigação, que possui um reservatório de água com uma escala graduada em milímetros e que pode ser utilizado para indicar visualmente o momento correto de se irrigar. E se você tiver acesso à internet, visite as páginas da Embrapa e parceiros para saber mais sobre o sensor Irrigstat. Anote aí www.embrapa.br/instrumentação. Instrumentação sem o til e sem o cedilha. Nesse endereço você encontra publicações e informações para aquisição da tecnologia. Obrigado ao pesquisador Carlos Vaz. Muito boa essa prosa, hein, amigo ouvinte?
Os dados mostram o tamanho do desafio e a necessidade de ações visando ao uso racional da água para irrigação. Muitas informações sobre esse sensor de irrigação hoje em Amigo Ouvinte. Mas ainda temos mais informações para você. Vamos ouvir o Victor Bayer, que soma muito com a gente, com seu depoimento sobre a tecnologia. Vamos lá.
Fala, produtor!
Bom, pessoal, eu sou o Vitor, aqui de Boa Esperança. A gente trabalha com as culturas do café conilon, de mamão aqui na propriedade. A gente usa o sensor da pitaia tem mais de um ano. E o que eu tenho para falar, para passar, é que uma coisa que é uma ferramenta que veio para ajudar no dia a dia do produtor. A gente consegue ter uma assertividade maior na hora de desligar a irrigação, de retomar a irrigação na hora da chuva. E também para ajudar a gente a saber se a gente está irrigando o suficiente do que a planta está necessitando, né? Então é uma ferramenta muito boa que veio para ajudar a gente que está no dia a dia aí. Então eu super indico para vocês aí, quem for tiver pensando em adquirir a ferramenta, pode fazer, com certeza que vai ajudar, que vai melhorar a irrigação aí, vai melhorar a produtividade e vai ajudar também na economia de energia, tá bom, galera? Valeu, um abraço aí.
Bom, nosso programa está chegando ao fim. Agradecemos a todos os convidados que ajudaram a fazer o programa de hoje com mais essa tecnologia voltada para a irrigação. E você, amigo ouvinte, aproveite e anote aí o telefone da Embrapa Instrumentação, localizada em São Carlos, São Paulo. DDD 16, telefone 2107-2800. Se tiver alguma dúvida sobre o tema do programa de hoje, é só ligar. Mas se preferir um atendimento pela internet, acesse o nosso site www.embrapa.br. Ao pé da página você encontra o Fale Conosco e o Serviço de Atendimento ao Cidadão, o SAC. O Prosa Rural se despede por aqui. Um grande abraço e até o próximo programa.
Você ouviu Prosa Rural, o programa de rádio da Embrapa. Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. A Embrapa é vinculada ao Ministério da Agricultura e Pecuária.
Roteiro e entrevistas, Joana Silva e Carlos Vaz. Edição de roteiro, Nilo Falcão. Edição de áudio e apresentação, Jorge Macau. Coordenação de produção, Raíssa Alencar. Conteúdo, Embrapa Instrumentação.
Vamos seguindo aqui com o nosso assunto federal, falando agora de energia. O governo federal debate índices de eficiência energética para lâmpadas LED e entrega frota de ônibus sustentáveis em Minas Gerais. Vamos de Conexão Energia.
Olá, você está no Conexão Energia, o fio que te conecta ao Ministério de Minas e Energia, trazendo em nossos boletins as principais notícias sobre o cenário energético no Brasil e no mundo. O Conexão Energia é uma parceria entre o Ministério de Minas e Energia e a Rádio Gov. O município de Ipatinga, no Vale do Aço, em Minas Gerais, sediou o encerramento do evento Conexões MME. O encontro foi marcado por rodadas de negócios entre indústrias locais e gigantes como a Petrobras, focando nos setores de óleo, gás e naval. O ministro Alexandre Silveira destacou que a iniciativa consolida a região como polo estratégico de energia, criando oportunidades reais de investimento e emprego. Além das parcerias, o ministro participou da entrega de uma nova frota de ônibus para a cidade. Os veículos financiados pelo novo PAC possuem tecnologia que reduz a emissão de poluentes e aumenta a eficiência energética no transporte público. O evento integra a estratégia do MME de aproximar grandes compradores nacionais com fornecedores regionais, estimular o conteúdo local, ampliar investimentos e fortalecer a base industrial brasileira. Em outra frente, o MME promoveu uma audiência pública para discutir novos índices de eficiência energética para lâmpadas LED. O objetivo é estabelecer padrões mínimos que garantem equipamentos mais econômicos e duráveis no mercado nacional. Segundo o MME, a medida é fundamental para a transição energética e ajuda a reduzir diretamente os custos na conta de luz do consumidor final. A proposta segue em consulta pública e os interessados podem enviar sugestões pelo portal do Ministério até o dia 20 de fevereiro. O Conexão Energia fica por aqui. Mais informações em www.mme.gov.br. Nossos boletins têm produção de Lucas Flores e edição de Bruno Piuí. O Conexão Energia é uma parceria do Ministério de Minas e Energia e a Rádio Gov.
Momento Serviço. Esse serviço é para o gestor público aí da sua cidade. O governo prorrogou até amanhã o fim do prazo para envio de propostas do Minha Casa Minha Vida, modalidade entidades urbanas. Lademir Filipim.
O Ministério das Cidades prorrogou o prazo para envio de propostas ao programa Minha Casa Minha Vida, entidades urbanas. As organizações interessadas têm até esta terça-feira, dia 10 de fevereiro, para apresentar a documentação e as propostas habitacionais. A seleção é voltada a entidades organizadoras sem fim lucrativos, responsáveis por desenvolver projetos de moradia para famílias de baixa renda atendidas pelo programa. O edital em vigor foi lançado em 2025 e segue as regras da Portaria número 927 do Ministério das Cidades. De acordo com o novo cronograma, o resultado provisório da habilitação e do enquadramento das propostas será divulgado no dia 24 de fevereiro. O prazo para a apresentação de recursos vai até 8 de março e o resultado final está previsto para dia 27 de março. O Minha Casa Minha Vida Entidades é uma modalidade do Programa Habitacional Federal que financia a produção de moradias urbanas com recursos do Fundo de Desenvolvimento Social por meio de projetos apresentados por entidades sem fins lucrativos. Da agência Rádio Gov em Brasília, Lademir Filipim.
E agora tem dica para um carnaval tranquilo e seguro. Caso você tenha contratado um pacote de viagem, a orientação do Ministério do Turismo é conferir se o serviço oferecido está regularizado antes de viajar. As informações com José Carlos Andrade.
Com a chegada do carnaval, período de grande movimentação em todo o país, o Ministério do Turismo orienta os viajantes a verificarem se os serviços turísticos contratados estão regularizados antes de viajar. A recomendação é consultar o CADASTUR, o Cadastro Nacional de Prestadores de Serviços Turísticos. O sistema reúne empresas e profissionais que atuam de forma legal no Brasil, como meios de hospedagem, agências de turismo, guias turísticos, transportadoras, organizadoras de eventos e parques temáticos. De acordo com a pasta, a consulta é simples, gratuita e pode ser feita pela internet. Em poucos cliques, o turista consegue confirmar se o serviço está formalizado e reconhecido pelo Ministério do Turismo. Atualmente, mais de 190 mil prestadores estão cadastrados em todo o país. Ainda segundo a pasta, a checagem é especialmente importante em feriados prolongados, quando cresce a oferta de serviços informais. No caso dos guias de turismo, o cadastro garante que o profissional é habilitado e identificado por crachá oficial. O acesso ao CADASTUR pode ser feito pelo site cadastur.turismo.gov.br. Da Agência Rádio Gov em Brasília, José Carlos Andrade.
E houve esse serviço aqui, que bacana. Tem um jogo online gratuito sobre finanças para você baixar aí no seu celular. É o Bate Bola Financeiro. O jogo é voltado para inscritos no Cade Único e para donos de pequenos negócios. José Carlos Andrade conta pra gente.
O Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, em parceria com a Visa, lançou nesta segunda-feira, 9 de fevereiro, o Bate-Bola Financeiro, um jogo online gratuito de educação financeira voltado para pessoas inscritas no Cadastro Único. De acordo com a pasta, a iniciativa busca ampliar o acesso a conhecimentos sobre finanças pessoais e pequenos negócios de forma simples, lúdica e acessível. O jogo pode ser utilizado por pessoas de todas as idades e está disponível para celular e computador. No celular, basta entrar na loja de aplicativos e buscar por World Financial Football. Em seguida, no início de configurações, é necessário alterar o idioma para o português. Já pelo computador, o jogo pode ser acessado diretamente pela plataforma mds.batebolafinanceiro.com.br. No Bate-Bola Financeiro, os participantes respondem perguntas sobre situações do dia a dia, como organização do orçamento familiar, controle de gastos, planejamento financeiro e noções básicas de empreendedorismo. A cada resposta correta, o time avança em campo e faz gol. Quando erra, o jogador pode tentar novamente e aprender com a experiência. A plataforma oferece níveis fácil, médio e difícil e permite que cada pessoa avance no próprio ritmo. Da Agência Rádio Gov em Brasília, José Carlos Andrade.
O Assunto Federal fica por aqui. Até amanhã, às 16h, com mais informação que faz a diferença no seu dia a dia. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber sobre o governo do Brasil.
Você acabou de ouvir O Assunto Federal com Luciano Seixas, uma produção da Rádio Gov, da empresa Brasil de Comunicação. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber.